um homem estava calado e de pé na beira daquele círculo e olhava para dentro dele sem desviar o olhar. Enquanto ele olhava, o professor me chamou para que eu aproximasse junto com ele do círculo luminoso. Eu tive medo, não queria ir. Mas aquele homem da beira do círculo, sem desviar o olhar do mesmo, estendeu-me a mão e chamou-me com um gesto. Acho que nunca tive tanta vontade de sair de um lugar como tive naquele momento, pois eu estava com medo de me aproximar do lugar onde ele estava. Olhei para o professor e vi em seu olhar uma expressão de reprovação. Então, muito a contragosto, me aproximei junto com ele e o Dr. Ruff. Ao chegar perto do círculo, vi que dentro dele parecia haver água, mas era uma água estranha, pois ao mesmo tempo em que emitia aquela luz prateada, dentro dela havia uma série de imagens de pessoas vestidas, com roupas iguais à do homem que estava ali, olhando para dentro do círculo. E quase todas estavam segurando outra pessoa, que parecia estar dormindo, enquanto os outros estavam estranhos, pois dançavam e cantavam e tinham duas imagens. Enquanto eu olhava, perguntei ao professor o que era aquilo que eu estava vendo dentro daquela água.
Você está vendo a única maneira que nós encontramos para despertar aqueles que se condicionaram a morrer, como você viu na Cidade dos Mortos.
Mas, professor, então eles acordam com esta energia e a música?
Não, eles se condicionaram à inconsciência quando tinham seus corpos físicos. Por essa razão, somente um corpo físico pode lhes devolver a consciência.
Enquanto o professor falava, eu estava observando atentamente o que estava vendo dentro daquele círculo. Eu quis saber onde estava acontecendo tudo aquilo que eu estava vendo. O professor me disse que era nos tempos que pertencem à frequência física. Nos centros, professor?
Sim, nos centros.
Enquanto o professor me dava suas explicações, o coral mudou para um ritmo mais rápido. Pensei que alguma coisa fosse acontecer ali naquele ambiente. Por isso, deixei de olhar para o círculo e fiquei olhando para as pessoas ali presentes. Mas o professor me pediu que continuasse a olhar dentro do círculo. Foi então que eu pude ver como fazem para despertar os mortos. Vi as pessoas que tinham imagem dupla estenderem as mãos para os que carregavam os adormecidos. Estas se aproximavam e entregavam os que dormiam. Quando os que dormiam já estavam com os que tinham imagem dupla, uma coisa incrível acontecia. Primeiro, aquele que recebia a pessoa que dormia colocava a mão sobre a sua cabeça. Depois, ele começava a libertar faíscas de energia que partiam de toda a mão, deixando a pessoa adormecida com uma espécie de brilho que ela não tinha antes. Em seguida, a pessoa retirava a mão da cabeça daquele que parecia estar morto, pegava em suas mãos e o trazia para junto de seu corpo, dando-lhe um grande abraço. Esse gesto era repetido por 3 vezes, sendo que, na terceira vez, ela puxava o adormecido com força, colocando-o no lugar em que antes ela estava. Agora, essa pessoa estava atrás do corpo físico que usara, e o que dormia estava no corpo físico em seu lugar. Mas o que saía do corpo não se afastava e mantinha as mãos apoiadas no corpo, que então estava sendo usado pelo que dormia. Os outros que tinham corpo físico aproximavam-se fazendo uma roda, pois o que dormia não conseguia manter o corpo de pé, e ele não podia cair. Então, eles começaram a girar o que dormia, sem deixá-lo cair, até que no meio do giro e da música, o que dormia abriu os olhos. Eu estava muito assustada vendo tudo aquilo acontecer, principalmente por ver que nem todos os que despertavam ficavam quietos. Muitos começavam a gritar, chorar e se debater, como se estivessem possuídos por alguma coisa ruim. Mas as pessoas do centro não pareciam se incomodar com o que estava acontecendo, tomando apenas o cuidado de não deixar que o outro machucasse o corpo que estava usando. Pouco depois, eles foram retirados do corpo e entregue às pessoas que os tinham levado até aquele lugar. Mas os que estavam se debatendo não paravam, mesmo depois de estarem fora do corpo, e eram retirados imediatamente do ambiente onde estavam. Perguntei ao professor o que iria lhes acontecer agora que estavam conscientes. Ele respondeu que iriam para os hospitais de seus grupos para serem tratados a fim de recobrarem a lucidez e a nova conscientização. Enquanto o professor me respondia, o homem que estava de pé na beira do círculo levantou as duas mãos. Quando ele fez esse gesto, todos pararam de cantar e outro, usando uma roupa diferente, aproximou-se do círculo. Antes que começasse a olhar para dentro do círculo, os dois se cumprimentaram, tocando os ombros, fazendo o mesmo movimento que o professor e o Dr. Ruffy tinham feito do lado de fora antes de entrarmos no templo. A única diferença foi o seguinte: o professor e o Dr. Ruffy não tocaram os dois guardas da porta, mas lá dentro, os dois homens estavam se tocando. Então, o professor afastou-se do círculo e pediu para que eu e o Dr. Ruffy fizéssemos o mesmo. A música recomeçou, mas já não era a mesma. O homem que antes estava na beira do círculo veio em nossa direção. Chegou perto do professor e o cumprimentou usando o mesmo toque, ombro a ombro. Com o Dr. Ruffy foi feita a mesma coisa, mas a mim ele cumprimentou apenas com um movimento de cabeça. Nesse momento, o professor nos apresentou. Ele me disse seu nome e o professor explicou que ele é um orixá, um dos 12 orixás que deram início ao grupo espírita aqui em nossa frequência física. Professor, por que todos neste ambiente são negros? Perguntei.
Porque este grupo teve origem na pessoa do mundo espiritual que orientava a raça negra na frequência física.
E por que não se cumprimentaram dando as mãos, como todo mundo faz, professor?
Esta é uma pergunta interessante. Eles somente adotaram esta maneira de cumprimentar quando o homem negro foi subjugado pelo homem branco. Este movimento, entre eles, simboliza as algemas que o homem branco colocou no homem negro na frequência física.
Professor, mas por que eles deixaram que isso acontecesse? Por que não lutaram contra a escravidão?
Quando o acidente solar atingiu nosso sistema, na Terra física, 11 raças tinham iniciado a reprodução do corpo físico, e no mundo espiritual, todos os que tinham registro da frequência física se organizaram para ocupar corpos físicos que lhe dessem chances de realizar, da melhor maneira, suas aspirações. Mas havia um grande número de pessoas que tinha como objetivo o trabalho duplo, pois necessitavam de um corpo físico, mas também necessitavam atuar no mundo espiritual. Depois de muitos estudos que fizeram, chegaram à conclusão de que a matéria negra era a única que lhes daria essa possibilidade na época. Eles começaram a ocupar essas matérias e a cumprir seus objetivos. Mas com o acidente, tudo foi modificado. Os objetivos de todos sofreram alterações, mas a matéria negra, por ser a mais pacífica de todas, manteve nela implantado o registro do mundo espiritual. E a escravidão só foi possível porque o homem negro nunca foi guerreiro, mas sim muito pacífico, por estar sempre voltado para o mundo espiritual.
Enquanto o professor me falava, aquele orixá que tinha vindo nos cumprimentar mudou sua aparência para de um homem bem parecido com o meu professor. E quando ele estava pronto, nos chamou para sairmos do ambiente. Quando já estávamos do lado de fora, fiz àquele homem apenas uma pergunta. Eu quis saber se ele gostava do que fazia. E ele me respondeu desta maneira.
Gosto de ajudar meu semelhante, mesmo quando não sou entendido por ele.
Não sei porquê, mas quando ouvi aquele homem dizer essa frase, eu me lembrei de outra. Não igual, mas com sentido bem semelhante, que é: Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Enquanto o professor me trazia para o meu corpo físico, pude ver a grandiosidade de um grupo que eu sequer sabia existir.